Pausas, viagens, sonhos. A temporada da Vez é sobre a experiência de morar fora.
Vários convidados, diferentes cantos do mundo e um bate-papo leve, descontraído e divertido. A gente vai desbravar algumas histórias de brasileiros mundo afora.
Se você sonha em ir para terras distantes ou ama escutar histórias de viagem, já pega o seu fone e vem com a gente. Eu sou a Gabi, a metade da pausa que mora em Berlim.
E eu sou a Amanda, a metade da pausa que mora em Floripa. Bora lá?
Oi, gente! Estamos aqui no nosso último episódio dessa temporada. Um episódio muito, muito, muito especial, porque a gente está falando de uma mudança que vai acontecer e que o planejar sem perder a espontaneidade tomou conta totalmente dessa história. Então, seria impossível a gente não convidá-los para mais uma vez. Na verdade, quem ouve nosso podcast já conhece esse casal, mas foi impossível deixá-los de fora dessa temporada, que tem tudo a ver sobre essa experiência de morar fora.
Gente, até então a gente estava falando sobre quem já estava no exterior. E agora a gente vai trazer uma outra perspectiva de quando a gente tem pessoas que já estão com um pé lá e outro cá, porque a mudança está para acontecer, mas ainda não se realizou. Sejam bem-vindos, então, Mari e Cacá, deem oi para o povo.
Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente, né? Que alegria.
E aí, meninas, tudo bom? Também felizão em estar aqui. Dizer que adoro participar.
Que beleza! Sabe que agora, vocês ouvindo vocês falarem, me lembrei do primeiro episódio, né? Que eu acho que era o primeiro podcast da vida. Vocês se reuniram ali, foi num lugar bem legal em Porto Alegre. Onde é que era mesmo? Num parque? Uhum.
No Teatro São Pedro. A gente foi pra fama já, né?
Meio escondidinhos, assim, né? E ali rolou o primeiro podcast. Muito bom saber que as parcerias continuam aí na vida. Então, feliz demais. Mas, como esse é o segundo episódio que vocês participam, e a gente não sabe se todo mundo ouviu todos os episódios anteriores, eu queria que vocês se apresentassem um pouco. E também porque eu acho que aquela Cacá e aquele Mário já deram uma transformada bem interessante aí. Então, começa, Mário. Conta pra gente quem que tu é, o que que tu faz dessa vida e tudo mais.
Bom, galera, eu sou o Mário Medeiros. Eu sou formado em publicidade, trabalhei muito tempo com marketing, sou ex-atleta de basquete, sou meio aventureiro, viajante, sou muita coisa que eu ainda não sei ainda, que eu estou descobrindo e que a gente realmente, o Mário que era, que a gente conversou lá em 2019, né, depois da Chapada dos Veadeiros, que a gente vinha pensando em muita coisa para fazer, tem muita coisa acontecendo agora, então é completamente outra pessoa, outras descobertas. Não sei ainda muito bem quem é o Mário.
Muito bom. Viajar é isso, né? Acho que com certeza vai te ajudar a descobrir cada vez mais essa caminhada. E a Cacá, conta um pouco, Cavita.
E a Cacá, Karina, Cavita, tenho muitos nomes. E eu acredito que, assim como o Mário, eu mudei muito, né, desde o nosso último podcast para agora, tem muitas coisas acontecendo, e é bem desafiador falar, né, quem eu sou realmente, e eu gosto de falar do quem eu estou no momento, então, porque as coisas mudam muito rápido, né, e principalmente nesse ano, então, eu estou no momento como Cacá, Cavita, que trabalha com energias, que trabalha com autoconhecimento, com ilustrações e que quer viajar o mundo, que quer sair viajar logo e está com os planos um pouco travados por causa destes nossos desafios da pandemia, mas que, mesmo assim, está andando, né? Isso que é o bacana, que a gente vai gostar muito de compartilhar por aqui, porque por mais que estejamos sem conseguir viajar, a gente está conseguindo seguir os nossos planos de mudança, de vida e construir realmente essa vida de infinitas possibilidades que a gente quer.
Eu concordo contigo, eu detesto quando me perguntam quem é você, eu não sei responder isso muitas vezes e eu finalizei para a pausa que é a metade que mora em Berlim, acabou, era isso, porque ficou muito fácil. Dentro disso tem mais um monte de coisa e eu te ouvindo falar, eu fiquei muito com essa pergunta, assim, na minha cabeça, porque vocês estavam prontos para fazer um movimento de mudança, de expansão, e de muito, muito, muito movimento. E aí chega uma pandemia que diz ninguém se mexe, para tudo. E mesmo assim tu diz que tem coisa mudando, que tem coisa caminhando. Como que é isso, né? Eu imagino que a primeira etapa tenha talvez sido a frustração e aí a ressignificação, mas me conta um pouco do processo de vocês.
Então, realmente foi bem assim como tu falou, Gabi. No início teve a primeira coisa foi a frustração, né? A gente tinha muitos planos, muitas coisas já agendadas, né? De muitos lugares para ir, para começar agora em outubro de 2020. Então, a primeira coisa foi a frustração, mas eu acho que em seguida foi rapidamente trocado por vamos aceitar. Veio a aceitação, né? Aceitação. E o que, que a gente faz com isso agora? A gente acredita muito que o universo é um fluxo perfeito, né? E tudo vem como tem que acontecer. Então, a gente viu que isso era uma oportunidade para a gente internalizar mais, para a gente se conhecer mais, repensar nos planos. Então, eu acho que a gente deu uma pausa. No início, assim, a gente pausou. E depois, agora, começou a movimentar de novo. O que, que a gente imaginou? Que, como a gente não pode sair do Brasil, a gente pode construir o plano que a gente ia construir do outro lado do mundo, mais próximo. Então, a escolha foi fazer aqui por perto mesmo. Então, até um pouco antes da data que a gente ia partir, a gente vai partir para um outro lugar, mas aqui perto, né? Mais próximo, para viver um tempo mais longo, um pouquinho mais longo do que a gente viveria do outro lado do mundo. Então, vai ser 3 meses aqui na praia de Ibiraquera, em Santa Catarina, que a gente vai começar os nossos planos.
Tu sabe que eu fico muito encantada, na verdade, com essa história. A gente convida vocês, não é à toa, assim, né? Não é por uma razão boba. Mas eu me lembro muito do dia que a gente marcou uma reunião e aí, logo depois que a pandemia tinha começado, não lembro bem se foi março, abril, alguma coisa assim. E aquela reunião, ela ficou, ela reverberou aqui para mim, sabe? Porque foi muito bacana, vocês vieram com essa notícia de uma forma que foi surpreendente para nós. E eu fiquei pensando, gente, o mundo é muito genial mesmo. Tipo, as nossas possibilidades, elas são realmente infinitas, como o nome do projeto, né? Porque, assim, ó, a gente fica pensando, né? Eu me lembro, a gente estava com a cabeça na Ásia, com todos os post-it colados na parede, entendendo monções e tal. E, de repente, vocês foram lá e se conectaram com a essência disso tudo, né? Com a essência que era, eu quero viver coisas diferentes, eu quero mudar desde a minha casa até o meu eu, enfim, eu quero entender coisas. E vocês foram lá e conectaram nessa essência e daí, bum! Para mim, hoje, isso faz mais tanto sentido, de um jeito assim que eu não sei explicar. Parece até bobagem a forma como a gente via antes. Então, isso, a forma como vocês viram, também nos transformou e eu acho que nos... E também reforçou tudo que eu e a Gabi acreditamos e tudo que a gente colocou na pausa. Então, acho que eu já começo agradecendo, assim, vocês por terem trazido isso para nós, porque eu acho que não foi em vão também a nossa conexão, a forma como a gente conversa e tudo mais. Então, obrigada, gente.
Que lindo demais. E pensar que a gente repensa até um trabalho de vocês, né? A gente vinha fazendo todo o nosso projeto juntos, né, com toda essa construção aí, que até para quem não sabe, a gente tava com um plano, né, de ir para a Ásia e passar um ano e meio lá de mochilão, viajando desde Ásia, mas começando por Nova Zelândia, Austrália, subir para as ilhas, curtir aqueles lugarzinhos mais ou menos, até chegar na Índia, né, e a gente vinha fazendo esse trabalho junto com a pausa para organizar tudo isso, né, roteirizar e como a gente conseguiria executar. E aí veio o mundo que disse, não vamos fazer isso agora, não, sabe? Tipo, o mundo inteiro entrou em pausa, né? E aí a gente teve simplesmente que se adaptar, né? Que entender tudo isso. E aí é bem o que a Cacá falou, que as coisas vêm porque é para ser assim, né? Então não adianta a gente lutar contra isso, vou executar meu plano, é isso que eu queria, é isso que eu vou fazer, que, de certa forma, é bobagem. Então, para nós, até ficou melhor, sabe? Porque a gente vinha imaginando um roteiro tão mais corrido, tão cheio de coisas, né? Então, agora a gente estaria já lá do outro lado do mundo, né? E
pelo contrário, a gente está em Ibiraquera, né? Vamos ficar, passar 3 meses aqui se organizando, sabe, curtindo muito melhor, fazendo as coisas de uma forma mais calma, mais tranquila, que vai fazer mais sentido e vai dar uma base muito melhor para o momento que a gente puder ir para longe, a gente ir realmente.
Eu fiquei pensando muito aqui na questão da essência, né? Que teve todo um planejamento para ir para fora e conhecer outras culturas, mas qual que era a essência e o propósito dessa pausa grande, né? E como que ela pode ser adaptada? Não significa que por estar fazendo agora isso dentro do Brasil, a essência seja diferente. Acho que ela, inclusive, é a mesma e talvez até mais profunda. E quando a gente pensa em Brasil, a gente tem 20 mil culturas diferentes dentro de um país só. E tu já tem, assim, a dádiva de poder falar o português, de já ser brasileiro, então tu já consegue mais rápido entrar em lugares que, como estrangeiro, às vezes fica mais difícil. Então eu fico pensando, nossa, que decisão, assim, certeira de poder pegar aquela curiosidade do mundo, de se descobrir, de testar o novo, e botar num cantinho que talvez vocês possam aprofundar ainda mais. E falando de essência, o que veio assim para vocês, que talvez tenha reforçado nesse segundo plano? O que essa pausa significa para vocês?
Acho que é muito disso, assim, porque na verdade a gente queria ir para outro lado, queria fazer um monte de coisa, mas no fundo a gente queria era mudar nossas vidas, né? A gente queria viver de um jeito diferente, a gente queria, eu no meu caso, então, principalmente ter outra fonte de renda, buscar outras alternativas, né? E de ter liberdade e de conhecer pessoas. No fundo, ir para a Ásia ou viajar no Brasil, a gente consegue executar isso. Né?
Só complementando um pouquinho mais, é bem isso, essa pausa serviu para a gente mergulhar ainda mais na nossa essência do projeto mesmo. O projeto, ele nasceu para a gente viver uma vida de infinitas possibilidades, né? Então, essa vida de infinitas possibilidades pode ser vivida em qualquer lugar, né? A gente não precisa estar do outro lado do mundo e conhecer culturas completamente exóticas, diferentes e tudo mais. A gente consegue fazer aqui perto. Então, nos trouxe muito mais para esse centro, para essa essência do vamos viver o nosso projeto de vida da melhor forma.
É isso, né? O mundo é muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes ele dá umas voltas meio complexas, mas na verdade é simples, né? E falando então assim, olha, a gente falou dessa essência de tudo isso, né? Dessa valorização de poder replanejar, de poder entender e aceitar. E aí eu tenho acompanhado já nas redes sociais, principalmente da Cavita, que essa movimentação ela de fato já começou e uma das coisas que vem assim ó, com muita força é o desapego, né? Porque tu, pra fazer uma mudança dessas, tu vai ter que deixar muitas coisas para trás, físicas, emocionais e tudo mais. Então, como é que está sendo esse desapegar?
Está sendo intenso. Eu imaginei que ia ser mais fácil, sinceramente. Não é um processo muito fácil, assim. É um processo que exige muito autoconhecimento, um mergulho ainda mais intenso do que eu vinha fazendo. E o pensamento do que é essencial mesmo, né? Tu começa a parar para pensar, assim, no quanto são poucas as coisas que são realmente essenciais. A gente tem um acúmulo de coisas muito grande, né, na vida, assim. Então, tá sendo, apesar de desafiador, muito interessante e muito bom para trazer mais leveza para a vida, assim. Porque sobra no final só aquilo que é essencial, só aquilo que realmente vai fazer parte da nossa vida, né? E que vai servir para dar mais valor para a gente. Então, sai muito peso.
Eu acho interessante esse processo, porque apesar de eu não ter morado fora por um tempo grande, enfim, a minha experiência fora ter sido navio de cruzeiro, eu lembro que quando eu optei por ir, eu não fiquei com as coisas na casa dos meus pais. Eu acho que isso também tem muito a ver, né? Não foi assim, para viajar eu só vou levar isso, mas o resto fica lá. Daí quando eu voltar eu posso acessar isso novamente. Foi realmente uma quebra, né? De não, isso aqui não é essencial mesmo, não vou precisar mais disso. E aí eu fui pro navio com uma mala, voltei com essa mesma mala e quando eu resolvi morar em Florianópolis eu trouxe o que tinha, que era uma mala e acho que mais uma caixinha de coisas, assim. E foi isso, assim. Então eu imagino o quanto isso deva ser realmente desafiador, porque eu acho que vocês não estão deixando nada no estoque, né? Vocês não estão deixando no depósito as coisas. Realmente é leveza.
A minha mãe tá louca, né? Porque a gente casou e não vai ter casa, né? Então, a quebra é muito, muito maluca, assim, né? Para o comum, na verdade, né? Para o que a gente espera ou que é ensinado, enfim. E aí, assim, a gente está nesse processo aí de desapego. Cara, eu realmente tô levando a hora que começar, eu vou botar as coisas na mochila que eu realmente quero ter, e é isso, sabe? E é isso que eu vou ter. Mas eu ainda vou ter minha base, né? Ainda tem um apartamento, tudo, que vai ficar meia dúzia de coisa, né? Vai ficar um pouquinho de coisa, fica ainda. A Cacá tá no processo de liberação geral mesmo, né? Ela tá entregando o apartamento dela. Então, a gente fica realmente sem uma casa nossa. E aí, esse processo aí é muito louco de até contar, fazer as pessoas entenderem, né? Fazer a família entender. Então, é algo que eu não estou querendo muito ainda.
Mas eu acho que tem coisas que também não adianta muito a gente querer explicar, né? Tu vai ter que ir vivendo mesmo, e aí eles vão entendendo também, vão absorvendo, enfim, aceitando, apoiando ou não, tipo, não tem como controlar essas coisas, né? E tá tudo bem também.
Eu fiquei pensando agora, assim, tem... que vocês estão falando do desapego, que é encerrar ciclos para começar outros, né? Então, é todo um processo. Tem que envolve também planejamento. E aí, eu fiquei pensando, para vocês, assim, em meio a tantas mudanças de planos, estruturas, casamento, tudo, o que está sendo mais difícil nesse planejamento?
Eu acredito que seja o planejamento de longo prazo, né? De não poder planejar a longo prazo. Eu mudei muito o meu padrão, assim, de planejar, né? Antes eu gostava de planejar a longo prazo, planejar o ano que vem, planejar muito, assim. E agora diminuiu completamente isso. Eu só estou planejando a curto prazo, planejo por semanas. E sem grandes expectativas, né? Um planejamento mais macro, porque a gente está deixando as surpresas do universo agirem também, para não se frustrar novamente como foi lá no início da pandemia.
Eu acho que isso é uma arte, né? Porque vocês estão quase sendo forçados a viver mais no momento presente, e que de alguma forma parece ser também o que vocês estavam buscando. Então, querendo ou não, aquele plano de vamos lá, viver e conhecer e se transformar, o universo chegou e disse, vocês vão fazer tudo isso, mas vocês vão ficar no momento presente. Esse planejamento aí de 1, 2, 3 anos, acabou.
É, a gente estava com esse planejamento de 1 ano e meio a 2, viajando, e cara, a gente tem um plano agora até antes do Natal só. A gente não sabe o que vai fazer ainda depois disso, sabe? Então, é deixa a vida me levar, total. Vamos ver o que vai acontecer.
E assim, pensando, vou trocar, né? A gente está falando do momento presente e fica essa dificuldade entre o futuro e o presente, como lidar com isso. Quais são as expectativas de vocês hoje, levando em consideração tudo que a gente vem conversando até agora?
Cri, 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 difícil.
Nenhum.
Deixa que eu deixo.
Vai, Mário, quais são as expectativas?
Gente, as expectativas agora é meio isso, vamos ver o que vai acontecer, né? A gente está agora gravando aqui e a gente ainda... Não sei. As expectativas são essas, assim. É de ver o que vai acontecer, a gente aproveitar esse momento, né, que está acontecendo, e das coisas serem mais lentas para a gente conseguir fazer essa estrutura de vida que a gente quer, né? A gente ia se adaptando com mais tempo em cada lugar. Eu acho que isso vai ser super importante para a gente conseguir organizar, né, como vai ser o nosso dia a dia. A gente fez uns exercícios antes, né? Ah, a gente imaginou um dia perfeito, a gente imaginou o que a gente quer, mas agora é a prática. Então, na prática, a gente vai fazendo esses ajustes, entendendo como realmente é no dia a dia. Pô, para mim é uma grande mudança, né? Sair do emprego formal, carteira assinada, para viver como autônomo, né? Então, cara, como que é meu dia a dia? Respeitar meus fluxos de produtividade, entender tudo o que está acontecendo, entender que um sábado é a mesma coisa que uma segunda, que um domingo, que uma terça, que uma quarta. Então, acho que a expectativa é a gente conseguir se organizar nessa rotina né, de estar viajando e de estar trabalhando para nós mesmos, de estar gerando conteúdo, de estar gerando renda, de estar fazendo o que a gente queria acontecer e sem a pressão de, ah, depois de amanhã eu tenho que ir para outro lugar, daqui a 2 meses eu quero estar aí, já estou olhando o que vai acontecer. Não, cara, estamos aqui, estamos vivendo agora e acho que com isso as coisas vão se estruturar de uma forma muito legal para a gente ter tudo isso bem desenhado. Sei lá se a gente vai conseguir desenhar isso, mas ter isso bem organizado, talvez, sei lá, que as coisas aconteçam natural. Gente, não tem expectativa ainda. Acho que é isso a resposta. Eu tô falando.
Não, é só para continuar essa expectativa do Mário, que é realmente uma coisa bem interessante que aconteceu, que a gente estava planejando, né? No planejamento, a gente tinha os dias exatos que a gente ia passar em cada país e tal. E agora a gente vai fazer um teste de tempo, né, nos lugares. Isso que vai ser muito interessante. A nossa expectativa é avaliar como que vai ser esse tempo. Porque ao invés de passar, sei lá, 15 dias num destino, a gente vai passar 3 meses, né? Então vai ser uma experiência mesmo. A gente está se experimentando para ver como que a gente vai sentir, o que, que a gente vai sentir, se vai ser muito tempo, se vai ser pouco tempo, se a gente consegue adaptar a nossa nova rotina, né, de trabalhar em casa, de não poder sair também por causa da pandemia. Então é uma experiência total, assim, é uma experimentação de uma nova vida.
Eu acho que isso é, me veio duas palavras, né, na cabeça: leve e libertador. De viver desse jeito, sabe? Porque, como a Gabi falou, é um empurrão do universo, do destino, dizendo: viva o momento presente. E aí, quando a gente se liga disso e é obrigado, de certa forma, a viver isso, a gente fala: mas é isso, sempre foi isso. Tipo, leve e libertador. Tudo bem não ter uma grande expectativa, né? Tudo bem não ter uma meta para ser atingida de não sei quantos lugares eu quero conhecer, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tenho que me sentir de tal forma, eu tenho que me sentir de outro jeito. Então, de novo, assim, pessoas que estão assistindo esse podcast, né? Isso é muito puro, né? Isso é muito, eu acredito que é a essência da vida mesmo, assim. Tô super profunda hoje, mas é porque, para mim, tudo vai fazendo muito sentido e vai se encaixando. Eu acho que isso é super, super importante pra gente conversar mesmo sobre.
Dentro dessas profundezas, assim, que a gente tá falando, eu acho que essa mudança que vocês estão se propondo a fazer é uma mudança de muita coragem, né? Porque mudar 3 meses para um lugar ainda é, querendo ou não, um tempo curto para fazer uma raiz. Então, a ideia não seria criar raízes, para daí já mudar de novo. Então, a gente está falando de vários ciclos que vão começar, que vão encerrar e vão mudar. E tem toda uma vida prática que também tem que se aliar a isso. E agora eu fiquei pensando, me peguei pensando em contrato de aluguel, assim. Ah, mas aí tem que contratar 1 ano, mas como é que acha? Tem Airbnb? E fiquei pensando nisso, e talvez seja a dúvida de outras pessoas que também estamos ouvindo agora, como é que vocês estão imaginando, na praticidade, ou pelo menos agora, nesse próprio próximo destino, assim, achar uma casa? É, vocês vão dividir? Como é que vai ser isso?
Então, a gente achou mais prático, nesse momento, o Airbnb, por causa desses contratos, né, que o Airbnb é uma plataforma super confiável, que a gente gosta muito, que a gente já usa muito. Então, tem a opção de longas estadias, que eu acho que foi intensificada ainda mais nesse momento de pandemia. E a gente sempre comenta, né, o quanto o universo é muito maravilhoso com a gente, assim, porque a gente encontra umas pessoas incríveis e a gente acaba conseguindo umas propostas, né, por conversar com essa pessoa, por ter até energias semelhantes, enfim, estilos de vida semelhantes. A gente conseguiu achar casas que são exatamente o que a gente procura, assim, o que a gente está precisando, e na harmonia que a gente está precisando, né, nos valores, no que a gente precisa, no que a pessoa pode nos oferecer, e está sendo bem incrível, assim. Por enquanto, a plataforma está sendo o Airbnb, mas a gente também está fazendo umas propostas de procurar com os amigos, né? Nossa primeira casa que a gente alugou, a gente fez um cartaz de busca, né? De procura-se. E, a partir dali, as oportunidades e as opções foram surgindo. Então, além do Airbnb, procurar com os amigos próximos, né? Que uma casa para alugar em um lugar legal, sempre se encontra.
Pessoas que escutam esse podcast, se alguém tiver um projeto de aluguéis de home office, é o que a gente quer tá fazendo, tá? Eu fiquei procurando umas plataformas, né? Achei na gringa algumas plataformas que são especializadas em home office, sabe? Lá em Inglaterra, Estados Unidos, tem um pouco, mas em específico de aluguéis com casas e estruturas que já tenham, né, internet, que já tenham um espaço legal para fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente está vivendo isso, galera, acha nós.
Muito bom isso, porque não é uma demanda só de vocês, né? O negócio de ser um nômade digital já é uma coisa que existe, já é, tipo, consolidada, né? Então, é interessante. De plataforma, assim, de casa, eu não conheço, mas tem uma rede hoteleira que surgiu, eu acho que há uns 2 ou 3 anos, que se chama Celina. E eles são, o foco do público deles são nômades digitais. Então, todos os hotéis da rede têm toda a estrutura para a galera trabalhar e são em lugares, assim, geralmente encantadores, principalmente por natureza e coisa. Então, já tem essa vibe aí. Vale, quem sabe, dar uma olhada, porque às vezes, né, pode ser uma opção, nem que seja para 2 noites, sei lá, né? Então, é isso.
E é muito louco essa procura, né? A gente... Nessa brincadeira aí da gente pegou e, cara, vamos começar a procurar, vamos olhar, e aí vai olhando muito na Airbnb, né? O Airbnb tem muitas opções, mas agora, nessa função de pandemia, muita cidade fechada ainda, né? Então, não apareciam muitas opções, aí veio a ideia, ah, vamos fazer um anúncio. Aí a gente fez um anúncio, bacaninha, e colocamos nas nossas redes e, pum, já surgiu uma outra opção legal. E aí, que foi Gramado, né? A gente passou agora, em agosto, 15 dias em Gramado, para fazer o primeiro teste. E agora surgiu Ibiraquera, a história é muito louca, porque a gente encontrou uma casa que a gente gostou muito, né, cara? Ibiraquera, que era a nossa casa, assim, era nossa, sabe? E aí começamos a conversar com a dona, e aí não evoluiu tanto por causa dessas questões, aí de não sei o que vai dar para fazer, o que não vai dar para fazer. Aí ela indicou a casa da irmã dela, que também era muito legal, e agora a gente vai para casa do irmão, sabe? Então. Tudo fecha, sabe? Tudo fecha como tem que fechar.
E o início foi muito legal, que o nome da casa era um nome que tinha muito a ver com a gente. O nome da casa se chamava My Little Temple of Love. E ela era toda no estilo amor, assim, que a gente ama. E não deu o My Little Temple, mas deu a casa do irmão, que é bem parecida e que tem a mesma energia que a gente estava procurando.
Que amor, gente, eu já quero ver essa casa depois. Vou procurar com vocês fotos para descobrir o que era o My Little Temple. Mas assim, ó, vamos falar um pouquinho também sobre o que tem passado por essas cabeças. Tem algum medo, assim, mesmo que seja uma coisa meio bizarra, mas tem algum medinho, assim, que fica tipo, nossa, se isso acontecer vai ser tenso?
Tem, claro que tem. Não tem um nem dois, eu acho, né, Cacá? Tem vários, mas também tem muita confiança, sabe? Acreditar muito no que a gente quer fazer, no que a gente vem pensando e da forma, né, que a gente imagina fazer. Então, não é um raciocínio que veio de ontem para hoje, larguei tudo e fui, né? Então, a gente vem pensando e tentando estruturar isso já há um bom tempo. Mas, claro que tem medo, né? Eu larguei o emprego formal, larguei a certeza que eu tinha, né? De ganhar o dinheirinho lá mesmo, desconfortável, mostrando o que eu fazia, mas não era o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Então, troca tudo. Tem uma pandemia que eu não sei para onde eu vou ir, tem várias desconfianças, né? Tem uma troca de rotina, de cultura, de tudo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Tem ir atrás de fonte de renda, tem conhecer lugares novos. Sei lá, tem um monte de medo, mas tem outras certezas de descobertas que eu acho que são muito maiores e que são muito mais essas emoções aí do que vem, né, do que vai ser descoberto, são muito maiores do que as emoções dos temores, dos medos. Eu acho que isso aí que acaba nos carregando para frente, assim, com maior tranquilidade.
Sabe que eu fiquei super pensando aqui, eu não consegui identificar o medo. Eu fiquei pensando, e nossa, isso que o Mário falou faz sentido. Eu acho que a confiança está muito maior que o medo. Então, o medo fica pequenininho. como a gente já está nesse processo há algum tempo, né, já está vivendo um pouquinho dessa vida que a gente quer, então acho que os medos vão diminuindo bastante.
Isso é muito legal também, né? Tem tudo a ver mesmo com toda essa caminhada que vocês já fizeram, porque realmente a energia ela é direcionada para onde, né? Para o que vocês estão, ai, meio assim, de meu Deus, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, ou vocês podem ir tratando esse medo. A gente até fala bastante disso no livro, na parte que a gente fala sobre vai ter perrengue, né? Que a gente sempre fala para os nossos mentorados, vai ter perrengue. É muito isso, vai tratando esse medo, sabe? O que, que é o teu medo aqui hoje? Ah, tem medo que dê errado tal coisa, sei lá, o carro. Tem medo de alugar um carro e ter um problema com o carro. Então vamos pensar o que, que a gente pode fazer. Por que esse medo? O que, que tu pode fazer? Ah, pode contratar um seguro melhor para o carro? Então contrata um seguro melhor para o carro, sabe? Vai lidando com isso, que é muito mais fácil. E aí acaba tendo uma resposta tipo a que vocês deram, assim. Não tem alguma coisa gritando na cabeça de vocês que vocês têm medo. Vocês sabem que tem algumas coisinhas que dão aquele desconforto, vamos dizer assim, mas que isso vai ser superado tranquilamente. Tranquilamente não, mentira, né? Vai ser superado, ponto.
Mas os perrengues é que fazem as histórias serem legais, né? Senão não tem graça se dá tudo certo.
Eu fiquei pensando nisso, porque vai ter perrengue sim, mas o mais importante que eu vejo na conversa com vocês é esse mindset de viajante, que a gente também fala no livro, que é essa abertura à experiência. É não querer controlar a experiência, é poder aceitar e ficar grato e feliz com aquilo que vem. Então, tu coloca uma intenção e tu recebe uma resposta. E vocês estão abertos a essa resposta. Inclusive, agora com o teu último comentário, Mária, tipo assim, sem perrengue fica chato. Então, já é uma outra vibe que a gente escuta de muita gente. Ai, meu Deus do céu, vai ter perrengue? Será que eu vou dar conta? E a palavra-chave é essa, é confiança. É tipo assim, a pior coisa que pode acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer raramente. Então, vamos ver, que nem a Amanda disse, trabalhar as outras opções e focar na experiência, focar no, nessa abertura que faz toda a diferença para que a frustração fique de lado, né?
Ah, é super isso, né? E depois, se as coisas não acontecem, se não surgem desafios na tua frente, tu não te sente desafiado, tu não vai saber que tu é capaz de superar, tu não cresce, não é isso. A treta te faz crescer e te faz evoluir, não adianta.
Não, isso faz muito sentido. Eu acho que é um mindset que serve realmente para a vida, né? Não só para as viagens, porque é uma coisa que a gente está aplicando realmente na nossa vida. Surge o desafio? Bom, vamos olhar esse desafio, vamos aceitar ele, vamos ver o que, que ele está nos ensinando, o que, que ele está nos trazendo. Eu acho que é uma mudança de olhar os desafios, né? Antes a gente olhava como, meu Deus, e agora? Esse desafio horrível. Julgava ele, né? E agora a gente olha e aprende com ele. Então, realmente, é uma mudança de mindset.
Já pensou? Que chato se acontece tudo como a gente pensou e planejou. Tudo certinho, bonitinho.
É isso que eu ia falar. Imagina que chato o próximo podcast que a gente vai gravar contando sobre os desafios e vocês falaram, não, deu tudo certinho conforme planejado. Ah, gente, não, né?
Para essa galera que curte fugir do desafio, eu estava estudando sobre flow, que é aquele momento em que tu tá totalmente focado na tua experiência, que tu esquece se tu tá com fome, com sede, que horas são, tu tá ali naquela atividade e tu e a atividade viram uma coisa só. E que esse estado de flow, geralmente as pessoas têm fazendo exercício e é uma união, assim, corpo, mente, atividade, ele traz muita felicidade. E ele só é possível quando as coisas não são tão fáceis. Porque se tudo for muito fácil, a gente entra no tédio. E no tédio nada se cria, nada se desenvolve. Então, ficar no tédio também é ali ficar construindo o teu ninho de talvez menos felicidade, vamos dizer assim. Então, galera, aqui fica o convite para aceitar os desafios de braços abertos e ver como é que vocês podem crescer. E se tiver muito difícil, chama ajuda, vê o que as outras pessoas estão fazendo, se inspirem. E dentro da inspiração, de verdade, vocês dois são uma inspiração gigantesca, que eu quero muito que o mundo consiga conhecer o projeto de vocês, para poder ver como a vida é possível de tantas outras formas, e assim como o projeto de vocês diz, infinitas possibilidades, né?
Eu tenho mais uma pergunta para ir nessa mesma vibe que a Gabi trouxe, assim, de realizações, né? Qual que foi a maior conquista de vocês até agora? Falando dessa etapa toda de planejamento, de planejar e replanejar, o que vocês consideram a maior conquista?
Eu acho que a grande conquista é a gente ver que, primeiro, sim, a gente é capaz do que a gente imagina. Dois, é que tu não tá sozinho, sabe? Cara, tu acabou de falar aí que vai dar um perrengue, vai ter alguma coisa, mas vai ter alguém que vai vir te ajudar, entendeu? Tu chama alguém, tu conversa, tu troca ideia, tu cresce, tu cria junto, sabe? Acho que a gente é uma prova de nós quatro, né? Que lá atrás, como a gente imaginou, a gente foi pra vocês e, cara, vamos junto, vamos pensar, vamos ajudar. E as coisas começaram a andar. Agora, nesse momento aí de troca, de replanejar também, e outras tantas pessoas, cara, surgindo no nosso caminho, apoiando e ajudando e trocando ideia e construindo e pegando junto mesmo, sabe? Então, eu sempre tem alguém junto, a gente não tá sozinho, isso é o mais importante.
Ai, bem isso, é lindo, lindo de ver como quando tu tá seguindo realmente teu coração, fazendo coisas que a gente acredita, né? Quando a gente deixa realmente fluir, vai vindo, né? Vai vindo tudo que a gente precisa, os contatos, as pessoas, os lugares. E é incrível ver tudo isso acontecendo, porque a gente já acreditava nisso, né? Agora eu acho que a grande conquista é ver tudo isso acontecendo, ver que valeu a pena confiar e se entregar para tudo isso, assim.
Gratidão, a gente já vê que está presente sempre nessa caminhada, né? E isso é muito bom, quando a gente consegue sentir isso, é sensacional.
Galera, acho que a gente já está meio que caminhando para isso, mas eu quero fazer a pergunta igual e até para a gente ir encerrando essa nossa conversa, que acho que até agora está sendo muito, muito boa. É para o nosso quadro, que a gente tem quadros, e eu adoro dizer que a gente tem quadros. Em todo podcast eu digo que a gente tem um quadro. Então, o quadro finalizando aqui é conselho que ninguém pediu, mas você daria igual.
Posso ir, Mário? Conselho que ninguém pediu, mas que, respondendo por mim, então, o que eu daria igual é confiança, muito. Se tu conhece o teu projeto, se tu já sabe realmente o que que tu quer fazer, que caminho tu quer seguir, confia, porque a confiança vai fazer esses medos que a gente estava comentando, né, diminuírem e vai trazer maiores respostas, maiores sincronicidades, maiores aprendizados, tudo que tiver que vir, assim. Então, eu acho que é essencial confiar no projeto que está fazendo, assim.
É o conselho que ninguém me pediu, mas eu vou dar mesmo, assim. Cara, segue teus sonhos, né? Lembra lá quando pensava, imaginava o que tu queria, o que tu não queria. E se aquilo ainda faz sentido para ti, tenta executar ele, sabe? E vai atrás. Ah, pode demorar um ano, pode demorar dois, pode demorar 10. Pode ser um emprego formal, pode não ser, pode ser viajar o mundo, pode ser viajar só 30 dias por ano, pode ser viajar 15, pode ser nem viajar, sei lá, cara. Mas sabe, o que tu que faz sentido mesmo lá dentro, assim, que a Cacá falou, né, que teu coração lá no fundo brilha é aquilo, sabe? E tenta fazer. Às vezes a gente não vai atrás dos nossos sonhos por medo, porque pode dar errado. Pode dar, mas tu tentou, sabe? E aí o tentar, eu acho que essa experiência nada tira, assim. O mais errado que der, deu certo, né? Porque tu foi atrás daquilo.
É, o tentar é fazer, né? É tu executar ele e ver o que acontece realmente. E sempre, eu acredito que sempre dá certo.
Dá sim, porque tudo nessa vida é um aprendizado, né? É uma experiência que tu viveu, então deu certo daquele jeito que tinha que dar e aquele aprendizado vai ficar por ti. Eu amei não só esse final de vocês, né? Esse conselho, como tudo que a gente conversou hoje, porque foi uma conversa muito inspiradora, não só para quem quer morar fora ou para quem já mora fora, já morou, enfim, mas eu acho que para todo mundo, porque a gente está falando de sonhos, né? No final, o Mário, sem querer querendo, né, ele encerra bem com isso. A gente está falando sobre sonhos, sobre fazer coisas, porque a gente está aqui para viver. Então, se a gente não se arriscar, não vai ter graça, a verdade é essa. Então, a gente tem que tentar mesmo, tem que ir e fazer acontecer com as ferramentas que a gente tiver, do jeito que a gente conseguir, dando o nosso melhor a cada dia. Então, eu já fico aqui feliz demais, agradecendo novamente por vocês toparem essa conversa super aberta, super fluida, por vocês contarem com a gente nessa caminhada, porque a gente gosta muito de acompanhar vocês. Nós sempre seremos as pessoas que estão aqui disponíveis para ajudar a resolver o que seja lá que aconteceu, ou para trocar uma ideia, principalmente para saber das histórias, né? Sempre seremos isso. Então, a Pausa é a primeira apoiadora do projeto, continua sendo, né? E sempre será. Nada muda isso. E obrigada de novo. E para quem também está curtindo essa história e tal, sigam os dois, a gente vai deixar os arrobas aqui, né, no, na descrição do podcast, do episódio. E acompanhem também, porque a gente sabe que o projeto não foi feito só para compartilhar com vocês, mas que esse compartilhar também faz do projeto, acho que talvez ainda mais importante, mais brilhante, mais significativo.
Gente, quero agradecer também, Amanda, vou usar as palavras da Amanda, sim, foi muito legal, sempre é muito legal. E queria só lembrar para o pessoal de casa que a gente está gravando esse podcast. Que mês estamos, Jesus? Setembro. Eu sou sempre perdida na vida, mas a gente vai lançar isso em outubro, novembro, e muita coisa já vai ter rolado. Então sigam eles nas redes sociais para poder até acompanhar o que a gente está falando hoje, como as coisas se desenvolveram e ver a vida real. Porque a gente está falando de vida real. A gente está falando de sonhos, a gente está falando de adaptações, de coragem, de flexibilidade, e espero que a gente possa inspirar muitas pessoas e seguir nessas trocas que são muito bonitas. Então, Cacá, Mário, muito obrigada de coração.
Nossa, muito obrigada por vocês. Que nem a Gabi estava falando ali sobre flow antes, eu acho que esse podcast foi completamente em flow, porque foi um assunto que a gente ama falar e tá com vocês, que a gente ama e admira demais. É muito bom. Muito, muito, muito obrigada.
É, só para encerrar, dizer que a gente é muito fã de vocês, né, do Pausa para Viver. A gente adora, a gente escuta os podcasts, a gente consome todo esse conteúdo, porque ele é muito inspirador. Sabe? E a gente está fazendo isso que a gente está fazendo, tem muito de vocês aqui também. Porque a gente acaba absorvendo, não adianta. Obrigado, gurias. É sempre uma alegria falar com vocês. E bater este papo, na verdade, né? Conversar sobre a vida, sobre planos, sobre sonhos, sobre tudo. Um beijo.
Ai, que lindo! E é isso, o mínimo que vocês vão ter acompanhando esses dois é, eu tava pensando aqui, muita energia boa e uns vídeos muito massas, porque eu já tô adorando, só a versão de churrasco vegano de vídeo já é legal, todos esses vídeos já estão ficando demais, então imagina com a evolução, é isso, já vou deixar o ar de curiosidade aqui, ó. Gente, muito obrigada de novo, um beijo grande e até a próxima temporada.